Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Olá, ouvintes da Rádio USP. O programa Ambiente é o Meio de hoje conversa com Juliano Goulart Ritter, que é fiscal agropecuário estadual do Rio Grande do Sul. Juliano, é um prazer tê-lo aqui no programa Ambiente ao Meio, e a gente sempre começa pedindo para você falar um pouquinho da sua trajetória de formação e da sua trajetória profissional.
Boa tarde, desde já agradeço o convite, o prazer é todo meu. É importante que a gente divulgue informações, repasse informações, e esse é o meio. Eu sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal do Pampa de Itaqui, tenho especialização em produção vegetal e sou fiscal estadual agropecuário do Rio Grande do Sul há 4 anos. Trabalho na Secretaria da Agricultura do Estado, sou responsável pela região da fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Apenas para situar os ouvintes, é a principal região produtora de arroz irrigado do país.
Bom, muito bem. Exatamente, eu acho que essa motivação foi o que fez você, em sua monografia, pesquisar a questão dos agrotóxicos, né, na região. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua pesquisa, dos objetivos.
Certo, certo. O nosso trabalho aqui na região, ele é basicamente fiscalização ao comércio de agrotóxicos, as empresas que revendem agrotóxico, mas principalmente fiscalização aos produtores, ao uso de agrotóxico propriamente dito, a hora da aplicação, o armazenamento nas propriedades. Então, quando eu comecei a fazer a especialização, o professor sugeriu que a gente coletasse esses dados e comparasse ano a ano. Como eu tinha 2 anos já de dados, a gente fez essa comparação, buscando o que vem modificando desde que a fiscalização começou a atuar na região. Então, esse foi o motivo do meu trabalho de conclusão da especialização. Nós fizemos um comparativo, pretendemos continuar com esse trabalho, pois temos dados de outros anos já à disposição, para entender um pouquinho do que acontecia na região, como era usado, as principais infrações, o que melhorou, o que piorou, esse tipo de coisa.
Ou seja, vocês tinham um grande banco de dados e aí você tentou mostrar se houve aumento de notificações do ponto de vista do uso inadequado, é um pouco por aí?
Isso, por aí, exatamente. Porque antes de eu trabalhar na região, não existiam fiscais estaduais lotados aqui. Então não tinha uma fiscalização, vamos dizer assim, rotineira na região. Ela acontecia a cada 2, 3 anos, o comércio sim era fiscalizado, mas os produtores raramente. Por que isso? Porque a secretaria não tem fiscais suficientes para atender todo o estado. No nosso concurso foram nomeados mais fiscais, depois disso foram chamados mais colegas. Mas, por exemplo, numa área aqui de, se eu não me engano, a gente fez o cálculo, são 25 mil quilômetros quadrados, são 2 fiscais lotados. Então, humanamente, é muito difícil estar presente em todos os locais, né?
É, a impressão que dá, às vezes, é que a coisa é feita para não funcionar mesmo, né, Juliano?
É difícil atender tudo, viu? Não é uma área, vamos dizer assim, muito importante do ponto de vista de retorno financeiro. A fiscalização, às vezes, ela atrapalha um pouco, né?
Exatamente.
A fiscalização cobra que a coisa seja feita da maneira correta, como deve ser, como consta na legislação, e isso não é interessante sempre para todos, né?
Fiscal da Receita Estadual, da Receita Federal, não falta, né?
Exatamente.
Mas vamos falar isso, mas vamos falar um pouquinho, então, dos achados, quer dizer, né? O que a pesquisa detectou, quais os principais problemas a hora que eu saio da fiscalização apenas do comércio e vou lá para a ponta?
Tá. Logo que a gente chegou aqui, o principal problema era o desvio de uso. O que nós chamamos de desvio de uso de agrotóxico? Por exemplo, o agrotóxico era recomendado para a cultura da soja, porém era utilizado em arroz irrigado. Ela não pode, ela tem um registro para a soja, mas não tem registro para arroz, porque o arroz irrigado tem toda uma peculiaridade de uso de água, né? É uma cultura em que durante quase todo o período dela, ela fica com uma lâmina de água, o que restringe muito o uso de agrotóxicos no meio, né? Porque muda todas as características. Desvio de uso, por exemplo, culturas para agrotóxicos para tomate usado no arroz, usado na soja, agrotóxicos para feijão usado na soja também. Então, esse era a principal irregularidade constatada na região, era desvio de uso de agrotóxico.
E a hora que vocês foram para o campo, mais algumas questões, além desse desvio de uso, a questão de uso de equipamentos, também acho que a questão das embalagens, né, retorno de embalagens, todas essas questões foram acompanhadas?
Todas foram acompanhadas. A respeito da devolução das embalagens vazias, no começo, sim, tinha muita embalagem a céu aberto nos produtores. Isso rapidamente foi corrigido. Hoje, raramente encontramos embalagens a céu aberto. Todos os produtores têm os seus depósitos, devolvem as embalagens, ficam com o seu comprovante. Então, esse é um problema que não foi identificado como grave na nossa região. Ah, foi uma coisa que, no começo, sim, até por não haver fiscalização frequente, no momento que a gente começou a fiscalizar, um começou a conversar com o outro, nós fomos aos postos de recebimento de embalagem também, conversamos com os responsáveis, a gente procurou ajustar essa logística reversa, que é chamada, né? Isso está funcionando bem na região. Há exceções, lógico, uma vez ou outra ainda se encontra uma embalagem a céu aberto, armazenada irregularmente, mas isso são raros os casos. O nosso principal problema hoje, eu diria que a gente tem problema com a entrada de agrotóxico de países vizinhos, como Uruguai, principalmente, ou contrabando, né? Isso se encontra muito. Nesses casos, existem agrotóxicos até que não são registrados no país, que não podem ser utilizados no estado. Esse é um problema recorrente, mas aí não é um problema só com a secretaria. Teria que ser feita uma ação mais ampla com outros órgãos envolvidos, porque essa questão de contrabando já seria a cargo de Polícia Federal, né?
Exato. E tem um dimensionamento dessa questão? A pesquisa permitiu chegar a alguns valores em termos de proporção?
Em questão do geral ou questão do contrabando de agrotóxicos?
É, esse seria uma das perguntas, mas se tiver outros dados quantitativos também, acho que seria interessante.
É, ou até os dados quantitativos a gente tem, eu não estou com eles disponíveis aqui, eu posso buscar para ti, vou ver se eu consigo. O que eu posso dizer assim, o que aconteceu no primeiro ano que a gente nos chamou a atenção, tá? Com o primeiro ano com o segundo comparando. No primeiro ano a gente deu uma irregularidade muito grande da parte dos responsáveis técnicos. Quem são os responsáveis técnicos? Os agrônomos ou técnicos agrícolas que emitem as receitas agronômicas para comercialização de agrotóxicos. Cerca de 70% de irregularidade na emissão de receitas agronômicas. A partir do segundo ano, esse número caiu drasticamente. Ele caiu para menos de 30%. O que quer dizer isso? Houve uma correção na emissão das receitas, elas começaram a ser emitidas da forma como devem. Tá? Para a cultura, por exemplo, emitida para soja, para quem realmente planta soja. Para arroz, para quem realmente planta arroz. Acabou a emissão de receita para feijão, para tomate, para esse tipo de coisa que não existe na região. Então, essa foi a infração que mais me chamou a atenção do primeiro para o segundo ano. No geral, o que eu posso dizer? As infrações, elas oscilam, elas não têm agora uma infração que seja disparada. Uma vez ou outra a gente encontra um contrabando numa propriedade, outra vez um desvio de uso de um produto que foi comprado fora da nossa região, porque o produtor pode trazer de outras regiões do estado, né? Aí é um comércio que não é fiscalizado, vamos dizer, pelo pessoal da nossa equipe aqui. Hoje a Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul tem um sistema chamado de SIGA, Sistema Integrado de Gestão de Agrotóxicos, que vai nos ajudar muito nesse tipo de controle, porque a gente vai ter um diagrama geral de tudo que é comercializado no estado, quem comprou, quanto comprou, quantidade vendida, produto vendido, então isso vai facilitar muito. A gente vai conseguir colocar, por exemplo, os dados de um produtor, saber todos os agrotóxicos que ele comprou para aquela safra. E aí, visitando o produtor, por exemplo, a gente vai saber o que ele cultiva e o que ele pode comprar e o que não pode.
Eu acho que os dados que você traz para os nossos ouvintes mostram assim, que se há um mínimo de planejamento, as coisas funcionam, né, Juliano? Que é essa questão de realmente ir na ponta do sistema. E aí o que eu queria te perguntar um pouco é a reação dos produtores, quer dizer, em geral no Brasil também, até porque a nossa tradição muitas vezes é da fiscalização pegar o pequeno e não pegar o grande, né? Então eu queria falar um pouquinho de como é que foi a recepção e que falasse um pouquinho também, quer dizer, a imagem que a gente tem do Rio Grande do Sul aqui ainda é aquele modelo de produção familiar, quer dizer, é isso mesmo, hoje a coisa já está num processo mais de concentração de propriedades, são grandes empresas, e se há diferença também entre o pequeno e o grande nesse processo?
Sim, aqui na nossa região basicamente são grandes produtores. Não existe pequeno produtor de arroz irrigado. Aqui são produtores os menores, vamos dizer assim, plantam 100, 150 hectares de arroz, chegando a produtores com 7, 8 mil hectares. Então, são, a nossa região, a fronteira oeste, são grandes produtores, grandes extensões. Esses produtores, eles são mais tecnificados, vamos dizer assim, têm uma estrutura maior, têm condições de fazer um depósito de acordo com as normas, eles têm um agrônomo responsável, eles têm pessoas que prestam assessoria. Os pequenos aqui são raros. Por exemplo, produtores de hortifruti são poucos. Na nossa região, a gente tem uma característica marcante e determinante, que é a aplicação aérea de agrotóxicos. A gente tem em torno de 70 aviões voando na safra aqui aplicando agrotóxicos. Essas aplicações, elas nem sempre acertam o alvo, vamos dizer assim. A gente tem muito problema com deriva, que a deriva é quando um agrotóxico não atinge a lavoura, vamos dizer assim, a área de cultivo, e atinge uma área vizinha. Isso acaba restringindo um pouco outros tipos de cultivo. Por exemplo, hortaliças são muito sensíveis nesse sentido. Então, os pequenos produtores aqui não são encontrados facilmente. Até existem algumas outras regiões mais distantes da produção de arroz, na própria região aqui, mas são poucos. E tem diferença, sim, entre grandes e pequenos produtores. O que eu posso te dizer é que, para os pequenos, às vezes, falta orientação. É preciso chegar até os pequenos produtores. Existem órgão extensionista aqui, que é a Emater, que faz esse trabalho, mas também são poucas pessoas, não é fácil chegar todo mundo. Eu mesmo tenho feito palestras pelo interior do município aqui, buscando orientar os pequenos, para eles saberem, encontrarem o caminho. Os grandes recebem assessoria, os grandes vão a seminários, vão a feiras, vão a encontros técnicos. Os pequenos nem sempre têm esse benefício. Até o final do mês, agora, eu tenho um encontro só com pequenos produtores no município vizinho. Os pequenos precisam ser muito mais orientados do que os grandes, isso eu posso te garantir.
É, exatamente, porque os grandes têm os seus mecanismos, como você falou, tem a sua equipe técnica, né? Já o pequeno, se não tiver o Estado, muitas vezes o conselheiro dele vai ser o vendedor ali, né? Que, na verdade, está mais preocupado, muitas vezes, só com o lucro, né?
Exatamente, perfeito.
O que eu queria te perguntar um pouquinho, eu não sei se na lavoura de arroz tem a questão dos transgênicos também. É algo presente?
No arroz, estão trabalhando com melhoramento de semente e coisa, mas transgenia no arroz, se eu não me engano, não existe.
Sim.
Eu acho que ainda não, os transgênicos ainda não. Eles estão com cultivares mais resistentes à brusone, que é uma praga que ataca, cultivares mais produtivas, mas transgenia não.
É, porque a pergunta foi no sentido, porque até onde eu acompanho, como eu disse, aqui a gente conversa um pouquinho sobre tudo, não é especialista, é que a introdução de transgênicos muitas vezes envolve uma maior intensidade de aplicação, exatamente, de agrotóxicos, pela maior resistência deles a esses produtos. Isso é correto?
O que eu posso dizer sobre a aplicação é assim, o que, que falta na nossa região? Falta monitoramento. Qual seria o correto no uso de agrotóxicos? Existe um nível de controle, vamos dizer que tu está com uma infestação de lagartas na tua lavoura, existe um determinado nível que essas lagartas começam a te causar dano, em que justifica o controle por agrotóxico. Que nível é esse? Quando o dano que ela causa é maior, o valor é maior do que o investimento na aplicação do agrotóxico. Esse deveria ser o uso.
Acender a luz...
Dentro da lavoura, né, verifica, eu estou com, sei lá, um exemplo, 4 lagartas por metro quadrado. Opa, aqui é o ponto de controlar, senão eu vou ter problema na minha produção. O problema é que na região normalmente não se faz isso, se faz aplicação preventiva. O que, que é uma aplicação preventiva? Coloca o inseticida antes que a lagarta chegue a 4. Nem entrou na lavoura para conferir se já tem 2, se tem 1, se não tem nenhuma, e faz uma aplicação preventiva. Então, se usa muito mais agrotóxico com a desculpa de ser preventivo do que realmente necessitaria usar.
E aí o risco do desenvolvimento de espécies resistentes, né, Juliano?
Exatamente. A gente já tem problema de resistência de insetos, problema de resistência com plantas, e parece que algumas variedades, por isso que tem o desenvolvimento de novas variedades de arroz, né, estão tendo graves problemas com brusone, por exemplo, que é um tipo de praga, né?
Muito bem, o programa Ambiente ao Meio de hoje está conversando com Juliano Goulart Ritter, que é fiscal estadual agropecuário do Rio Grande do Sul. Juliano, abrindo um pouco agora o tema em discussão, do ponto de vista da nossa legislação, em relação aos agrotóxicos. Você acha que ela é adequada? Quer dizer, eu não sei se você tem comparação com outros países, países mais desenvolvidos. Você teria como situá-la nesse processo? Onde você vê lacunas?
Eu vejo assim, ó, o Brasil hoje, a gente permite o uso de substâncias que não são permitidas em outros países, como, por exemplo, a União Europeia. A nossa legislação é muito permissiva nesse sentido. Os nossos índices de resíduos aceitáveis nos alimentos são muito maiores do que são aceitos, que os da União Europeia, por exemplo. Então, eu acho que a nossa legislação é muito suave, vamos dizer assim, no sentido dos agrotóxicos. Tem agrotóxicos que não são permitidos na Europa há mais de 10 anos e continuam sendo utilizados aqui. A Europa já discute a questão da contaminação ambiental há mais de 20 anos e o Brasil agora que está começando a se dar conta dessa situação. Então a nossa legislação ela é muito branda, ela permite praticamente que seja utilizado tudo. O Rio Grande do Sul em especial, a nossa fundação estadual, a FEPAM, que é a Proteção Ambiental, ela tem feito revisões em vários agrotóxicos, proibindo alguns, porém, no final do ano passado, se eu não me engano, o governo alterou uma lei nossa, que o que dizia a lei, a grosso modo, para que os ouvintes entendam. A lei dizia que se o agrotóxico foi fabricado, a molécula foi fabricada pela Finlândia e é produzida, por exemplo, a fábrica é na Tailândia e a Tailândia utiliza, o Rio Grande do Sul não aceitava, porque a Finlândia não utiliza, quem inventou a molécula não utiliza. Com uma troca de palavras na nossa lei, uma readequação, segundo eles, ficou liberado que se a Finlândia criou a molécula, mas ela é fabricada na Tailândia e a Tailândia autoriza o uso, pode ser usado no Rio Grande do Sul. Então nós, no Rio Grande do Sul, demos um passo atrás nesse sentido. Eu acredito que muitos agrotóxicos que estavam proibidos serão liberados em breve aqui.
Até porque a produção é cada vez mais mundializada, né? Então, quer dizer, para as empresas é muito tranquilo em busca de paraísos, digamos, liberais do ponto de vista da legislação.
Exatamente, essa é a ideia, né? A Finlândia não pode, vamos tirar daqui, vamos produzir em outro lugar. Só que aí o Brasil aceita, o que eu não concordo. Eu acho que se o país que produz acha que para eles não é bom, como é que vai ser bom para nós?
É, consuma o que eu produzo, mas não consuma aquilo que eu consumo, né? A lógica é um pouco por aí.
Mais ou menos por aí. O Rio Grande do Sul estava na contramão disso, mas tem muita pressão nisso, né? Tem muito interesse envolvido, então a gente deu um passo atrás aqui.
Pois é, eu acho que aí agora eu queria, a gente ainda tem um tempinho, explorar um elemento aí que é da tua vivência, dois elementos. Vamos começar por um primeiro que tem a ver com a universidade, né? Esse é um programa que é produzido aqui na Rádio USP, e você que tem uma longa carreira aí como fiscal estadual, mas também agora nessa experiência, né, já tinha sua experiência como estudante, agora depois voltou na experiência aí na elaboração da monografia. Quer dizer, onde você acha que a universidade poderia colaborar mais nesse processo?
A universidade precisa estar inserida no meio. Eu vejo que a sala de aula e a prática ainda são muito distantes, pelo menos aqui na região. O que a gente vê na sala de aula, quando a gente sai para trabalhar, vamos dizer assim, ou para fazer um estágio, às vezes dá um choque de realidade. A legislação, eu diria hoje, a legislação, basicamente a parte da agrotóxica, que é o que eu trabalho, né? A legislação de agrotóxico vista em sala de aula funciona às mil maravilhas. Na prática, eu te diria que, por exemplo, o receituário agronômico é um mero papel. Ele não tem nem perto da função que deveria ter. Ele que deveria orientar o uso de agrotóxico, e alguns produtores sequer guardam, outros sequer leem aquele papel. Para os ouvintes entenderem a venda do agrotóxico, por que eu estou falando especificamente da receita, quando nós vamos ao médico, ele nos dá uma receita, e a gente vai na farmácia para comprar aquilo que o médico identificou que nós estamos precisando. No caso dos agrotóxicos, deveria funcionar da mesma forma. Eu cultivo, sei lá, meu alface, vai um agrônomo na minha propriedade, um técnico agrícola, verifica o que eu estou precisando na cultura do meu alface, que praga está atacando, a dosagem que eu preciso, eu recebo essa receita e vou no comércio comprar. O problema dos agrotóxicos é que o médico, vamos dizer assim, está dentro da farmácia. Eu chego no comércio, peço qualquer agrotóxico, eles me dão uma receita, assino e eu vou embora. Às vezes a pessoa que me deu a receita não sabe nem onde fica a área que eu planto. Então, tem que ter uma aproximação da parte prática com os estudantes. Os estudantes têm que ir a campo e ver que a realidade é diferente, e só uma nova geração que pode alterar isso. Isso é um processo de anos para mudar, não vai mudar agora. Há muita pressão, por exemplo, um técnico ou um agrônomo é funcionário de uma revenda, a revenda, a função dela é revender agrotóxicos, o lucro dela está ali. E ele sofre pressão para assinar as receitas.
Isso
é claro e evidente. Então ele tem que vir com uma outra visão de dentro da universidade, mas tem que existir mecanismos que protejam essas pessoas também, senão eles são coagidos a assinarem receitas.
Eu me lembro, no caso, eu sou da região do sul de Minas, que é uma região cafeeira, né? E quando começou tinha o problema da erosão. Então eu me lembro que na época, quer dizer, o grande financiador era o Banco do Brasil, e o Banco do Brasil tinha os seus agrônomos, né? Que era, eu acho que exatamente para garantir o financiamento vinculado a práticas conservacionistas. Quer dizer, eu acho que é um pouco na linha do que você está falando, porque boa parte dessa produção aí é financiada, né, muitas vezes, por bancos oficiais. Então, quer dizer, seria importante colocar nesse processo também que essas instituições também fossem copartícipes nesse processo de fiscalização, porque realmente, quer dizer, aquele agrônomo, coitado, que está ali, às vezes acabou de formar, né, nem sempre com a formação ideal, precisando de um emprego, ele vai aceitar o emprego que tem. Então, precisaria realmente aí, talvez, pensar políticas públicas, realmente.
Exatamente. Tem que ter alguma política que incentive, vamos dizer, a redução do uso, né? O controle do uso. É como tu falou, um agrônomo recém-formado, ele está precisando trabalhar, ele tem a sua família, ele precisa do seu sustento. E ele vai trabalhar numa empresa, ele vai dizer que não vai assinar as receitas, que não está de acordo, o que vai acontecer? Ele vai ser substituído. Nós temos que entender a situação desse profissional também. E concordo contigo, o financiamento poderia estar atrelado a, sei lá, a manutenção do meio ambiente ou a redução do uso de agrotóxicos. Tem meios da gente reduzir isso. Tem meios de se utilizar menos agrotóxico. Outro problema que a gente tem grave na região é que quem presta assistência é quem vende o agrotóxico. E eu acho que esse vínculo não pode existir, porque qual é o interesse dele em vender? Ele é comissionado? Será que ele vai ter a ética de não vender, não oferecer, sabendo que no final do mês ele vai ganhar um pouco mais por aquela venda? Será que nós teríamos essa ética? É difícil se colocar no lugar deles, né? Mas eu acredito, eu concordo contigo plenamente. Tem que ter políticas públicas, até com essas instituições financeiras, para que busquem a redução do uso de agrotóxicos, que é um caminho que não tem volta, né?
Bom, Juliano, nós estamos caminhando para o final, e agora eu queria que você, um pouco em cima da sua longa experiência, quer dizer, a gente acompanha, mesmo no Rio Grande do Sul, na área de produção de fumo, a gente ouvia falar muito da questão dos suicídios, né, provocados exatamente efeitos colaterais, né, que mexiam no funcionamento mental, né, no equilíbrio mental. Quer dizer, nessa sua longa experiência, quer dizer, onde você viu questões mais graves, assim, aí dessa coisa mesmo do cotidiano, da pessoa que aplica o agrotóxico, quer dizer, você teria aí um balanço, assim?
Tenho sim. O que eu posso dizer, assim, situação, por exemplo, trabalhei muito pouco na região de fumo, mas tem colegas que trabalham. O pequeno produtor fica muito mais exposto, né? Ele dificilmente usa um EPI numa aplicação. Então ele aplica com o pulverizador costal, porque é uma área pequena, e ele está ali respirando aquilo, né? Outra situação, pequenos produtores que ainda queimavam embalagem no forno para secagem do fumo, utilizavam o agrotóxico, respiravam aquilo, ainda queimam a embalagem. E aquilo vai para o fumo, que vai passar para sei lá o que vão produzir, se é para o cigarro, né? Outra situação aqui, a aplicação aérea, eu te diria que é um problema, porque nós não enxergamos o agrotóxico no ar, mas em época, setembro, outubro, que é a época que começa a nossa produção aqui, que o pessoal começa a dissecação dos campos, tem árvores, algumas determinadas espécies na cidade, no meio da cidade, apresentam sinais de deriva de agrotóxico. Então, quer dizer, que eu te digo que nós respiramos agrotóxico. Não é nenhuma frase para causar impacto, mas é evidente na época da safra aqui.
Ou seja, é só uma pequena amostra, né? Quer dizer, se a árvore está sentindo, é porque aquilo está chegando ali no morador, né? Que vê aquilo quase como um espetáculo bonito, os aviões. Aqui na região nossa é a região da cana, né? Como você sabe. E a gente ainda observa, às vezes, avião pulverizando na proximidade de cidades. Quer dizer, é um negócio totalmente irresponsável.
Aqui até a gente tem cuidado muito isso. Existe uma instrução normativa que dá distanciamento para as aplicações aéreas, né? Elas não podem sobreviver a determinadas situações, não podem aplicar conforme algumas distâncias de alguns locais. Isso nós somos muito rígidos nisso, aqui na região. O problema é que são dois fiscais e 70 aviões. Então, humanamente, nós não temos como acompanhar todas as aplicações. Sempre chega uma denúncia ou outra, a gente procura atender, mas não tem como. É uma região muito extensa. Alguns colegas se deslocam para trabalhar aqui também, auxiliam. Mas a questão da aviação agrícola, não estou condenando a aviação agrícola de forma alguma. Em algumas culturas ela é essencial, mas a aplicação tem que ser técnica e tem que seguir as recomendações. Senão ela traz sérios problemas para terceiros.
Bom, infelizmente, Juliano, nós estamos chegando ao final, então eu te deixo esse minutinho aí para as palavras finais, do ponto de vista de... Quer dizer, acho que você trouxe o relato de uma experiência positiva e o que falta para que experiências como essa se generalizem?
Eu acho que eu posso falar da nossa situação aqui no Rio Grande do Sul. Nós somos poucos fiscais agropecuários, nós temos algumas limitações, às vezes, de veículos, de combustível, de colegas, nós não podemos trabalhar sozinho, tem que pelo menos trabalhar em dupla sempre, questão de um servir de testemunha para o outro, questão de segurança, não segurança com relação aos produtores, que sempre nos receberam muito bem aqui, sempre nos atenderam, foram solícitos, mas acho que nós temos um desafio muito grande pela frente, que é reduzir o uso de agrotóxico. Nós precisamos reduzir o uso, isso não tem dúvida, tem estudos no estado que já apontam resíduos agrotóxicos na água de consumo humano. Esse estudo saiu no final do ano passado. Devemos ter resíduos em alimentos também, conforme já saiu resultados de coletas da Anvisa. No arroz não aconteceu, até porque o arroz é um produto que recebe todo um tratamento, ele é beneficiado, descascado, vamos dizer assim. Mas o uso excessivo de agrotóxicos é um caminho muito perigoso. A contaminação ambiental, danos à saúde, que são evidentes, são claros. Hoje o Brasil é uma potência mundial no meio agrícola. A indústria de agrotóxicos fatura milhões em nosso país. Nós precisamos de uma mudança no meio de produção, isso não é uma coisa simples, não é uma coisa rápida. E existe muito interesse nesse meio. A questão dos agrotóxicos gira milhões de reais. E esses interesses são capazes até de modificar legislações, né? Permitir o uso de substâncias perigosas. Eu acho que o produtor não pode se preocupar com agora apenas, ele tem que se preocupar com amanhã, com o que vamos deixar para os nossos filhos, netos, bisnetos. Acho que é por aí o caminho.
Muito obrigado, Juliano. O programa Ambiente ao Meio de hoje conversou com Juliano Goulart Ritter, que é fiscal estadual agropecuário da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação do Rio Grande do Sul. Foi um prazer ouvi-lo.
Muito obrigado, eu que agradeço o convite.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, Luiz Ribeiro, Daniela Sudan e os professores José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.